Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A ideia é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor, músico e produtor musical e cultural Eu Galhardo. Natural do Rio de Janeiro, Rafael Galhardo, também conhecido como Eu Galhardo, criou uma trajetória artística bem interessante e relevante, a qual envolve música, arte, inclusão social, bem-estar e até saúde mental, pois por meio do seu trabalho no Vila Musical, que conta com 3 unidades físicas dentro da cidade do Rio, oferece cursos de música e estúdios de gravação, os quais atingem pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais, com propostas que visam valores humanos. Galhardo também é guitarrista e backing vocal de uma das principais bandas de reggae do país, Ponto de Equilíbrio. Ao longo dos últimos anos, tocou também com Elza Soares, Cidade Negra e gravou recentemente as guitarras do artista Hélio Bentz. Como produtor musical, produziu o single Batidão Bonito, do renomado compositor Rodrigo Maranhão. Também produziu trilhas para a Cruz Vermelha Brasileira. Realizou shows por todos os estados do Brasil e apresentações internacionais pela África, América Latina, Europa e Estados Unidos. Em 2021, compôs músicas para o Instituto Incluir, baseado em livros infantis para crianças PCD, criando a turma Incluídos e Misturados. Atualmente também trabalha com sua obra solo, de composições autorais, as quais vamos tratar aqui neste podcast. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Galhardo, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar, certo talvez, faixa do seu trabalho solo. Então com vocês, Eu Galhardo, no MPB Unesp.
Parece que não lembro.
Boa, uma bela faixa para a gente iniciar bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui eu, Galhardo. Galhardo, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, obrigado. É um prazer falar com vocês, tocar nesses assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao cotidiano, à cultura que sempre nos rodeia. É muito bom falar disso.
Meu caro, geralmente eu inicio a conversa querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que rolou a relação com a música, com a arte? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Cara, não. A minha família, ela sempre teve uma proximidade com a música, né? O meu pai e a minha mãe me tiveram muito cedo. Meu pai tinha 17 anos e minha mãe tinha 16.
Nossa!
Então, assim, a irmã do meu pai, que é a minha madrinha, tinha 13. Então, o primeiro disco que eu ganho, um presente de 5 anos, quando eu fiz o aniversário de 5 anos, a minha tia, Maggie, ela me deu um disco do Dire Straits, aquele da guitarra de prata e tal.
Sim.
E na minha casa, o meu pai, jovem, né, sempre ouviu muita música. Era Barão, era Celso Blues Boy, Paralamas. Então, assim, a minha casa sempre teve um gosto musical rolando, né? Mas não uma família de músicos, só apreciadores. E quando eu faço ali uns 15 anos, 14, 15 anos, eu começo a me interessar pelo violão. E eu peço... Aí eu falo com a minha avó, aquele charme, né? Vovó, eu queria fazer aula de violão e tal. Aí ela chama o professor pra me dar aula. E aí, daí em diante, eu começo a estudar, tocar. Aí eu compro uma guitarra do meu professor, que eu lembro que custou R$100 a guitarra. Uma Golden Les Paul preta, Golden brasileira, né?
Uhum.
E aí, logo depois, eu vou estudar numa escola aqui no bairro onde eu moro, no Rio, que é o Grajaú. E na escola, eu já tocava, assim, tocava, né? Mas já arranhava e gostava. Aí nessa época, a gente não conseguia ainda ter acesso à internet de maneira como é hoje. Eu tô falando de 1997, 98. Uhum. E aí eu consigo ter acesso às revistinhas, aquela coisa toda. E aí eu começo a entender a música num lugar mais amplo, que aí eu lembro a primeira vez que eu toquei com um camarada, e ele fez um som, eu fiz o mesmo som, e aí ele tocava teclado, eu tocava guitarra, e isso vai enchendo teu coração ali num lugar. Aí eu entro pra banda da escola e começo a cantar também, sempre gostei de escrever as minhas músicas, as coisas que passavam pela minha cabeça. E aí foi andando dessa maneira, aí a banda da escola, eu saio da escola, a banda da escola permanece e as coisas vão tomando forma.
Legal. E você nasceu na cidade do Rio mesmo? Você é natural da onde?
Sou do Rio. Eu sou do Rio, sempre morei no Rio.
E nesse processo, cara, você falou como é que surgem as bandas em si nesse caminhar. Você já falou o start, né, desse seu parceiro. Qual foi a primeira banda assim, que começa a dar uma diretriz mais séria, vamos dizer assim?
Cara, eu tive uma banda na escola. E essa banda da escola, ela vai pra fora da escola. Mas aí, logo depois, o batera resolve morar nos Estados Unidos. Enfim, isso a gente era guri, sei lá, 18 anos, 19 anos. A família do cara manda ele morar nos Estados Unidos. E aí a gente fica sem batera e começa aquela coisa toda. E aí, rodando os estúdios do Rio, né? Nessa época era muito doido que a gente olhava no classificado, cara, do jornal.
Procura-se guitarrista ou...
Exato. Não, a gente nem chegou a anunciar. Na verdade, a gente procurava os estúdios no classificado para marcar ensaio e tal. E a gente chegou a procurar baterista no classificado. Sou baterista, procuro banda, não sei o quê, nos classificados. Hoje ninguém nem usa mais isso, não se faz mais isso, né?
Nem se imagina, talvez, né? As novas gerações nem imaginam disso.
Muito louco, assim, eu tô me sentindo um dinossauro, sabe? Isso foi ontem.
É verdade.
A gente olhava no classificado, aí achamos um batera, aí achar outro, não sei o quê. E acaba que num dos testes que a gente foi fazendo num estúdio no Maracanã, o batera não vai, ele falta. O cara desaparece. E aí o batera que trabalhava no estúdio acaba entrando pra banda. E aí esse cara hoje, ele é meu amigo, eu sou padrinho da filha dele, ele é meu amigo do peito, assim, meu irmãozão. A gente inclusive já se falou hoje. Isso tem mais de 20 anos, né? Ele entra pra banda e aí começa uma banda que chama Rock Ted, que foi a minha banda por muito tempo. A gente chegou a tocar na MTV, lançamos um álbum em 2008, 2009, produzido pelo Walter Vilaça, que hoje toca com o Nando Reis, tocava com a Cássia Eller e tudo mais. E essa banda, ela roda uma série de lugares. A gente chegou a tocar no Festival Fora do Eixo, que é no Mato Grosso. Tocamos em São Paulo, tocamos em Curitiba. E essa banda, ela vira uma junção de amigos ali, né? A gente cria uma relação totalmente pessoal. E no processo da banda acontecendo, eu resolvo abrir um estúdio no Rio de Janeiro, que é a Vila Musical, que existe até hoje, isso tem 19 anos.
É bacana esse caminhar aí. E, ou seja, aí a profissionalização foi um processo natural, de certa forma.
É, a gente, cara, isso foi muito curioso, porque eu sempre tive vontade de fazer as coisas por mim mesmo, né? Então, os primeiros EPs, os dois primeiros EPs do Rock Ted, na época, a gente gravou na minha casa. E a gente não tinha a menor condição de gravar. Mas a gente criou essa condição. O primeiro foi num programa que eu não sei nem se existe mais, que era o Vegas Audio.
Sim, me lembro.
E a gente gravava em casa. O microfone era um microfone Lesson, SM48. Horroroso.
Lesson, bem lembrado.
E era assim, era um processo. Mas aí a gente tinha todo o tempo do mundo de timbrar, de mexer, de arranjar. E esse EP, ele começou a rodar, aí a gente mandou para uma... Nessa época a gente mandava pelo correio, pros zines, pros blogs. Aí a gente foi resenhado no Brasil inteiro, né? Que era a avó do Eric, que é esse brother, que era o batera. A avó dele sentada no sofá, assim, era a capa do EP. Vou te mandar depois isso. Que aí, cara, isso ganhou. A gente tocou na Rádio Cidade com esse EP, foi uma loucura. E aí depois a gente lança o segundo EP, e aí esse segundo EP é o único EP de banda independente na história do Jornal do Brasil, que era um jornal famoso, né?
Sim.
Época, 2005, sei lá, 2004. E ele era impresso, e foi o único EP independente, de banda independente, um EP de 5 faixas, que foi resenhado no Jornal do Brasil.
Que bacana!
Ganhou lá as estrelinhas e tudo mais. Bernardo, eu não me lembro o nome do jornalista, que ele me parou, a gente fez um show no Rio, e ele me parou e falou, cara, eu preciso do EP de vocês, eu adorei, não sei o quê. Então, assim, muita coisa aconteceu de bacana, com músicas que a gente retratava só quem a gente era, né? Eram o nosso desafogo ali. Nós que éramos amigos, acima de tudo, a gente passava os fins de semana juntos, ia pra casa de um, ia pra casa de outro. Então, assim... essas músicas, elas retratavam como a gente via o amor, a nossa relação com o mundo, a relação entre nós também. E somos amigos até hoje, todos nós, né? A banda já acabou, a gente em 2022 a gente gravou um DVD, que nem se fala mais DVD também, gravou um ao vivo, um audiovisual ao vivo de 20 anos. Mas que ainda nem lançamos, tá no processo de mixar, que assim, foi mais um registro, não tem nenhum propósito a não ser mostrar para os nossos filhos o que a gente já fez e tudo mais, porque cada um seguiu seus caminhos, né, suas carreiras. O guitarrista hoje é Luthier do Lulu Santos, o baixista é um baita baixista, roda com uma série de artistas, que é o Thiago Gomes. O Eric toca com uma galera também e tocou no meu trabalho solo agora, e também é sonoplasta, fez agora o Big Brother, fez umas novelas da Record. Então, assim, cada um foi para um caminho, mas a gente continua entrelaçado pelo que a gente viveu, e a gente tem essa recordação boa. Não brigamos, né? Não teve. A banda só acabou porque acabou.
Claro,
O André, que também era. Ele entrou no lugar do Thiago em 2005, hoje. Também tem a carreira dele, foi para um outro caminho, enfim.
Legal, este é Eu Galhardo falando aqui sobre a sua trajetória. Agora nós vamos com mais som. Vamos escutar Ioiô, Som na Caixa.
você, ioiô, que é pra moda a gente conversar. Despertei tanto desejo, ioiô, não quero me segurar. Eu canto daqui, cê dança daí, assim já dá pra gente se embolar. Eu canto daqui, cê dança daí. Fiz um shot pra você, ioiô, na procura de te encontrar. Farejei tanto teu cheiro, ioiô, fácil de me apaixonar. Eu canto daqui, cê dança daí, assim já dá pra gente se embolar. Eu canto daqui, cê dança daí, aí já dá pra gente evoluir. Coração mais forte, meu Deus, que sorte você aqui. No coração, na pele, junto e livre, firme e mais leve. Você dança daí, levanta o astral e não deixa cair. Balanço no corpo, sente a vibração. Bate com o pé, sente com o coração. Viaja no espaço pra se divertir. Empurra sua voz, deixa ela sair. O agito da alma dá pra dividir. Eu danço daqui, você canta daí. Coração mais forte, meu Deus, que sorte você aqui. No coração, na pele, junto e livre, firme e mais leve.
Som aqui para ilustrar este podcast. E Galhardo, seguindo o papo, seu nome é Rafael Galhardo, por que eu Galhardo?
Cara, eu tentei, é porque a música e a arte, de uma forma geral, ela existe em mim, e eu acredito que em muitas pessoas também, de uma forma muito espontânea, né? muito eu. Né? E quando eu escrevo sobre alguma coisa, ou quando eu me relaciono, eu acho que a bagagem da minha vida, a forma como as coisas foram acontecendo, isso foi me transformando numa pessoa mais tranquila, melhor. Eu vou aprimorando a minha empatia, ou a minha compaixão, ou sei lá o quê, a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo as relações entre amigos, entre homem e mulher, entre família, a relação da gente com a gente mesmo. E a minha forma de ver o mundo, eu chamei de eu. Né? Então, quando eu resolvo lançar esse trabalho, ele é um trabalho despretensioso, mas ao mesmo tempo com a pretensão, né, de alcançar algum lugar, de alcançar as pessoas, de falar para o máximo de pessoas possível. E quando eu falo eu, Galhardo, é porque é de dentro de mim. Né? É uma coisa que não existe uma... E não há juízo de valor nisso, óbvio que não. Estou falando só exatamente sobre mim, né? Porque assim, claro, não é uma composição profissional ou uma composição que busque um campo comercial. Não, é uma composição de como a coisa vem para mim. Né?
Tem música, é você, que... na verdade, é você com o seu eu. Né?
Exato. E tentando despertar nas pessoas o eu delas através da minha perspectiva, né? Que elas possam filtrar de alguma maneira o que as mensagens, o que está sendo dito ali, ou as melodias, ou as harmonias, ou a letra, faça sentido para elas em algum lugar, porque a música ela tem essa coisa, né? A música e o cheiro te conduz para um lugar longe, para um lugar passado ou para perto de alguém que você gostaria de estar. E é isso que eu tento nessa narrativa, né?
Bacana. Eu acho que isso fica muito claro em Seja Luz, depois a gente até trata, né? Se não estou enganado, acho que a canção Seja Luz, acho que passa um pouco desse seu eu, né? Legal. Agora, voltando a uma questão que você sinalizou, que é do seu estúdio. Como é que pintou aí o Vila Musical Estúdios? Podia falar um pouco o que é esse trabalho e com quais músicos você já trabalhou lá, Galhardo, por favor?
Cara, o Vila Musical, ele é um antagonismo na minha vida, sabe? Ele é os dois lados da moeda, porque quando eu resolvo abrir o estúdio, é para me aproximar mais da música, né? Para estar mais perto, para viver exclusivamente de música. Então, eu e os meus sócios na época, que éramos todos amigos também, a gente resolve, todo mundo sai dos seus empregos, pega toda a grana que a gente tinha, bota lá, né, os equipamentos que a gente tinha, um tem um amplificador, outro tem uma bateria, não sei o quê, e a gente abre um estúdio, a gente aluga uma casa e abre um estúdio, faz as obras, e a gente não tinha grana para fazer a obra, então o pedreiro fomos nós mesmos. Então, assim, a gente só não subiu o tijolo, mas a gente pintou, a gente lixou, a gente... Enfim. E a gente começa com zero clientes e a coisa começa a tomar um vulto ali, e a Vila Musical, a partir de então, ela hoje tem 19 anos. Fez agora em abril, 19 anos de existência. E eu falo que ela é um antagonismo para mim, porque eu recorro a abrir o estúdio para me aproximar da música e ela me afasta um pouco da
por
música.
Quê?
Porque eu preciso criar uma gestão, né? Porque eu tenho um aluguel para pagar, tem a galera que trabalha, aí tem uma série de responsabilidades ali, como qualquer empresa normal.
Claro.
Entendeu? E existia essa ilusão de que, pô, a gente vai ter um estúdio, então a gente vai poder ensaiar o dia inteiro, tocar o dia inteiro, e não é por aí.
Sem dúvida.
E aí a gente, mas de uma certa forma ela me afasta, mas ela me aproxima também, porque lá eu começo a conhecer uma série de pessoas passam a fazer parte do meu relacionamento. Que aí, pela Vila Musical, logo depois eu conheço a galera da banda Filhos da Luz, que eu passo a fazer parte dessa banda, que é uma banda de reggae, que acaba desencadeando 10 anos depois na minha entrada no Ponto de Equilíbrio. Entendeu? Aí, na Vila Musical, eu começo a conhecer e faço muitos amigos, vira um lugar de encontro, não só para mim, como para muitas pessoas. Outro dia eu fui num bar aqui no Rio, foi muito curioso isso, e eu tava na fila, eu não me lembro se para pegar uma bebida ou para pagar, e eu tava no bar e aí me parou um cara. Me parou um cara assim, pô, cara, tu não me conhece, mas eu te conheço. Pô, que papo é esse, cara? Aí, pô, o cara começou a chorar, ele tava doidaço, assim, e ele se emocionou, super se emocionou, assim, porque, pô, cara, eu conheci os meus melhores amigos na Vila Musical, eu te conheço da Vila Musical. Então, assim, a gente passou a fazer parte da vida das pessoas, porque a Vila Musical hoje também é uma escola de música, já há 14 anos, é uma escola de música, a gente tem mais de 100 alunos, e hoje são 3 unidades, né? Tem no Grajaú, no Maracanã, que é aquele estúdio que eu conheci o batera da minha banda mais de 20 anos atrás. Hoje esse estúdio é meu também. E um estúdio no Cosme Velho, que aí eu... Então, assim, tudo isso vai girando e vai se tornando um ambiente onde a gente se encontra, onde a gente consegue falar de música. Aí, daquele primeiro momento que me afasta, hoje me aproxima, sabe?
Entendi. Porque se tornou não só um estúdio, ao contrário, né? Ganhou uma magnitude, se tornou uma escola, um encontro, um ponto de encontro, né? Em pessoas afins, amantes da cultura, de certa forma, né?
Sim. E a música, ela tem. Porque assim, a gente. Você falou na palavra profissional, e eu tenho muito respeito por todos os profissionais da música, mas para além disso, eu vejo que é como se os profissionais da música fossem casados com a música, sabe? Mas existem os amantes da música. E não num lugar libertinoso que eu tô falando.
Sim.
Mas assim, a música enquanto entretenimento, enquanto terapia, ela existe e ela é muito potente. Né? Porque a gente, quando a gente... O músico, e eu transito muito na esfera highlights, né? na esfera ali do mainstream, mas também transito muito na esfera underground e tudo mais, e eu percebo que a gente... O músico, ele sempre quer... A maioria dos músicos, né? Eu vejo que é um comportamento um pouco... E sem querer também criar juízo sobre isso, mas é uma análise. Um lugar de exceção, sabe? Que como se o que eu faço ele é muito delicado, é muito raro. E eu acho que isso, de certa forma, tem mais a ver com um pouco a vaidade de cada um, sabe? Uhum. E eu acho que a cultura e a música, ela ganha corpo quando a gente sai desse lugar, quando vira um lugar de compartilhar, quando vira um lugar de celebração. E a celebração, ela também é muito genuína quando você tá entre amigos, porque assim, a música é o boliche de algumas pessoas.
Sem dúvida.
O cara se encontrar com os amigos para tomar uma cervejinha no estúdio e fazer um som, no dia seguinte ele vai acordar cedo para trabalhar e não tem nenhum demérito.
Não.
Ele toca com tanta paixão e talvez até com mais paixão do que com o cara, por isso eu falei do amante e do casado. Sim,
do profissional, claro, concordo plenamente. Então, às vezes o profissional ele tem aquela obrigação, é o ganha-pão dele, ele tá tenso, ele tem fralda para pagar, ele tem aluguel para pagar, enquanto, né, ele vai ali por uma certa obrigação também, né, de cumprir o trabalho dele. Enquanto esse amante que você tá dizendo tem esse lazer que às vezes você chega num, não vou falar no nirvana, mas uma coisa extremamente prazerosa e tá fazendo seus acordes e curtindo o estúdio, né?
Não, e assim, e não tirando nenhum mérito também, claro, do cara que é o operário da música, ou que é o músico profissional, porque esse cara faz as coisas acontecer também, e eu trabalho com muitos desses que são maravilhosos. Sim. Entendeu? Não é, eu não tô querendo criar um lado A e lado B. Na verdade, eu acho que esses lados se complementam. E eu acho que quanto mais a gente entender isso, melhor vai ser o ambiente que a gente cria para que a arte possa se expressar, né? Eu percebo isso muito no campo dos guitarristas, né? A guitarra hoje, ela vive uma crise de identidade, de mercado. A Gibson pediu concordato, acho que a Fender também.
É mesmo, não sabia.
E assim, eu participo de um grupo no Facebook de guitarristas, e é muito gozado, porque o guitarrista é o primeiro a apedrejar o outro guitarrista.
Entendi.
Sabe? E isso é uma coisa, porque assim, ah, porque fulano é melhor do que ciclano, ah, porque fulano é mais técnico, não sei. Galera, esquece isso. Existe um lugar de vaidade tão exacerbado que as pessoas esquecem da expressão. Então, assim, eu tô falando isso porque eu acho que a música, pra mim, e aí tem a ver com o eu, Galhardo, né? Pra mim, ela tá num lugar um pouco diferente, que eu gostaria de contaminar as pessoas com essa percepção, entendeu? Na verdade, é muita presunção achar que você vai mudar o outro. Na verdade, não é mudar. Eu quero, na verdade, que as pessoas só tentem pensar nisso, sabe? Tipo, cara, eu tô te apresentando uma ideia, tenta pescar essa ideia. Porque a gente já vive um momento de tanta competitividade, tanta disputa, é disputa territorial, é uma crise social absoluta nas grandes cidades. Então, assim, se tudo for virar competição, a gente perde o que é a sinergia de um grupo, onde cada um pensa de uma maneira, e isso tem que ser visto de maneira positiva, sabe?
Claro.
Então, assim, eu tive, eu falando da música nesse lugar terapêutico, sei lá, tem um mês atrás, eu fui tomar uma cerveja, eu tava com meu filho, e aí tem uma pracinha perto da minha casa, que o pessoal se encontra aos domingos, é uma pracinha que fecha pra lazer e tal. E aí eu tava sentado numa mesa, tomando uma cerveja com a madrinha do meu filho, que é uma grande amiga, e meu filho brincando com o filho dela, não sei o que, aquela coisa. E aí chegou aí tinha um casal na mesa, e por algum motivo, não me lembro qual, caraca, você que é o Rafael da Vila Musical? Pô, não sei o que, eu sou pai do aluno tal, não sei o que. Eu falei, caraca, eu sempre escuto falar do teu filho, prazer te conhecer e tal, porque a escola ela faz parte da minha empresa, mas eu tenho um coordenador que cuida da escola, então assim, eu orbito a escola, mas eu não tenho total inserção dentro da escola, senão eu vou enlouquecer de tantos assuntos.
Senão, né? Senão você não cumpre com as outras atividades também, não é?
Exato. E aí ele virou para mim e ele fez um relato super emocionado também. Ele falou, cara, a sua escola e o coordenador da escola, que é o Eric Chandorra, que é um grande irmão que eu tenho também, ele falou, cara, a sua escola mudou a vida do meu filho.
Olha.
Mudou a vida da... Sabe, o meu filho, ele era um garoto. Ele tá entrando na faculdade agora, o filho dele tá na escola há anos. Ele era um garoto super introvertido, super pra dentro, sabe? E hoje o meu filho é o cara que fala com as pessoas na faculdade, quer apresentar os trabalhos. E ele agora ele quer ter uma banda, e ele quer estudar, mas ele também quer ter a banda, não sei o que. Então, assim, eu vi de dentro da minha casa o transformar do meu filho. Então, assim, o filho dele vai se tornar um músico profissional? Possivelmente não. Possivelmente não. Uhum. Porque, assim... a música, ela tem ainda, ela ainda carrega consigo aqueles paradigmas de que músico vai se dar mal, não sei o quê, e tudo bem, sabe? Mas mesmo que ele não se torne um músico profissional, ele é um amador profissional dessa arte. Foi terapêutico para ele, sabe?
Sem dúvida, sem dúvida. E agrega então, demais, né? Não importa a profissão que ele vai seguir, a música só agrega.
Exatamente, exatamente. A gente trabalha com crianças PCD também, com jovens PCD, que tem as suas limitações, ou motoras, ou intelectuais, e assim, e a gente consegue criar inclusão, sabe? A gente consegue criar, de uma forma ou de outra, que a música seja o componente ali, o catalisador para que essa pessoa consiga se relacionar melhor com o mundo, né? Então, assim, é isso que eu acredito no ambiente musical.
Galhardo, dando sequência aí, ponto de equilíbrio, a banda, como é que pinta nessa trajetória a oportunidade de tocar com os caras?
Cara, eu a minha relação com o ponto de equilíbrio, ela sempre existiu, né? Uhum. Porque eu tocava no Filhos da Luz, e o Thiago Caetano e o Marcelo Campos, que tocam no ponto, tocavam no Filhos da Luz também, né? E eu sempre acompanhava o ponto de equilíbrio e tudo mais. E aí, logo depois que a gente começa a tocar no Filhos da Luz e tal, começa a rolar uma pelada. Futebol, toda segunda-feira de noite. E aí eu jogo bola com o Pedro, que é o baixista do ponto de equilíbrio. A gente joga bola muito tempo junto e tal. Aí, 2013, sei lá, 2012, 2013, o Filhos da Luz meio que dá uma encerrada. E o Marcelo, em 2015, em algum momento, ele me liga. Pô, Rafa, a gente, o guitarra saiu aqui, pô, tu tá afim de tocar guitarra aqui no ponto, viajar ao Brasil, como é que tá a tua disponibilidade, não sei o que é isso, cara. Pô, beleza, vambora. Aí fizemos um som pra ver se rolava, rolou, eles pediram pra eu tirar umas músicas, eu tirei, tocamos e tamo aí até hoje, cara. Vai fazer 9 anos.
Bacana, bacana. E vocês têm uma inserção legal no meio do reggae, assim, até da música popular, né, Galhardo?
Sim,
ganharam uma popularidade interessante aí, né? Você tem seguidores, assim, no sentido mesmo do som de vocês, especificamente, como outras bandas de reggae que apareceram no decorrer dos anos, né?
É, cara, o Ponto de Equilíbrio ano que vem faz 25 anos.
Olha.
Então, assim, é uma banda que retrata muito a coisa humana mesmo, sabe? A gente toca em tudo quanto é lugar do Brasil, já fomos fazer Europa também. E é uma banda que tem bastante, as pessoas têm bastante seguidor na sua pluralidade ali, o seguidor que é, cara, eu escuto aquele som e já sabe que é o Ponto de Equilíbrio, é uma banda que tem muito, muito apelo, né, dentro da galera que é mais centrada ali na coisa do Rastafari, né, que entende as mensagens. Há 9 anos eu vivo isso dentro do ponto e é muito bacana. Às vezes a gente vai para um lugar assim, vem sempre uma pessoa fazer um relato. Pô, eu tive um momento difícil na minha vida e essa música me ajudou. Cara, muito bacana.
Boa, agora vamos com mais som por aqui. Vamos escutar Seja Luz, uma canção que particularmente eu achei bem interessante, bem legal, que traz uma mensagem aí positiva para essa moçada, para o ouvinte que acompanha aí o Galhardo. eu, Galhardo, no MPB Unesp. Vamos nessa! Galhardo, retomando o papo, falando agora especificamente sobre o seu trabalho solo. Inclusive, estamos ouvindo, né, durante este podcast, canções suas, do seu trabalho solo. Vamos falar então um pouco sobre as concepções delas, até para o ouvinte entender também sobre as suas influências e as nuances que regem a sua obra autoral. Começando por Ioiô, como pintou esse single?
Ioiô foi o single mais recente que eu lancei. A minha ideia de fazer Ioiô foi retratando a maneira como eu vejo a relação com o outro, né? Como você homenageia o outro, como você quer que o outro perceba que você está chegando perto, né? E uma curiosidade dessa música é que essa música não tem gênero. Então, assim, pode ser uma mulher cantando para uma mulher, pode ser um homem cantando para um homem cantando para uma mulher cantando para um homem, não importa. Não existe ela ou ele. Existe o ioiô. Uhum. E existe o você, existe eu, né? Então, é... a ideia é essa, é pensar nas sensações, no... tem um verso no meio ali, que é a hora que entra uma coisa mais falada, que é isso, eu canto daqui, você dança daí, levanta o astral e não deixa cair, que tem a coisa do corpo, da entrega, né? Da conexão corporal e da conexão da alma, da mente, de você se envolver ali dessa forma, mesmo estando longe, né? Não, é como se eu tô aqui e você tá ali, mas a gente tá conectado por alguma força aqui.
Muito bom. É, certo, talvez...
Cara, essa música eu fiz pra uma ex-namorada. Essa música, ela tem mais de 20 anos, cara.
Porra, é mesmo?
Essa música tem mais de 20 anos. Até hoje, assim, ela tem uns caminhos harmônicos doidos demais. E até hoje eu não sei como eu cheguei nisso. Eu nem me lembro como eu compus isso, né? E essa música, ela tem uma onda que, assim, é a busca pela razão, sabe? Até o clipe, ele é isso, a maçã representa a razão e conforme o clipe vai acontecendo, o casal vai mordendo a maçã vai acabando. Uhum. E no final, a maçã acaba. Ou seja, a razão acaba e fica só o que se sente. E na verdade, essa música ela é uma disputa pela razão, né? E no final, fica o que se sente. Eu não quero ter razão ou você não precisa ter razão, vamos ficar com o que a gente tem.
E é legal que é uma animação muito bacana, inclusive.
Sim. Assim, eu passei essa ideia pro cara e ele super comprou. Porque as relações, elas têm um pouco disso, né, cara? Essa disputa pela razão, pelo eu vou falar mais alto, eu que vou falar por último. Ou você não sente o que eu sinto. Hoje a gente é muito amigo, sabe? A gente, volta e meia, a gente brinca com isso. Caraca, ela uma vez falou pra mim, tem um tempo atrás, falou assim, cara, como é que tu me suportava? Porque eu era muito chata, não sei o quê. Então, assim, existe esse lugar, sabe? E essa música, ela vem de um momento, tipo, caraca, por que que, entendeu? Eu tô pisando na bola porque eu tô querendo ter razão, você também, a gente tá ali no... Vê se me entende, ao menos agora, por favor.
É um burburinho, o burburinho é o mesmo, né? Mas cada um tá com um ponto de vista do burburinho.
É sobre isso.
Agora, Seja a Luz, até sinalizei, né? Acho bacana, uma mensagem positiva, muito bacana.
Cara, Seja a Luz... Ela retrata, ela é uma música mais atual pra mim, eu fiz não tem tanto tempo. Ela quando eu decido fazer o álbum, né, gravar as músicas e tudo mais, eu faço Seja a Luz. E é uma música que ela fala muito sobre mim. Porque é como eu tento viver a minha vida na minha vida pessoal, e a minha filosofia de vida e a minha filosofia de trabalho e a forma como eu crio relação, né? Ou como eu tento criar as relações. E aí Seja a Luz é meio que isso, porque eu tenho um filho de 4 anos e eu preciso mostrar para ele determinados valores e determinadas condutas, e isso molda um pouco também a maneira como eu quero viver, sabe? Como eu quero ser. Uhum. Porque é aquela coisa, cara, ele é teu filho, beleza. Se você tivesse uma filha, ele seria o cara que você gostaria que a sua filha se relacionasse? Aí tu já, opa, peraí. Entendeu? Uhum. Claro. Por conta de toda a sociedade machista, ou de todo, uhum, não só da sociedade machista, mas de todo o egoísmo que permeia a nossa vida hoje, né? Como eu falei anteriormente, a competitividade, a disputa, as pessoas cada vez mais olhando um bem individual ao invés do bem comum. Porque o bem comum, na verdade, ele pode não ser tão bom para você, mas se ele é bom para a maioria, você se beneficia desse comum, porque o teu entorno estando bem, você fatalmente estará bem.
Sem dúvida. Sabe? A possibilidade é bem maior, claro.
E isso é uma consciência coletiva, e a gente, por uma cultura, que aí eu não vou saber as razões históricas disso, a gente no Brasil, a gente cultua isso muito pouco. A gente tem uma diferenciação social pelo dinheiro, que tem uma pesquisa que eu li há muitos anos atrás, que era meio que isso, assim. O cara fizeram uma pesquisa com algumas pessoas, tipo, você prefere ganhar, tipo, 20 mil reais e 10 dos seus melhores amigos ganharem 10 mil, ou você prefere ganhar 30 mil reais e 10 dos seus melhores amigos ganharem 40 mil? A maioria esmagadora preferiu ganhar 20, mas os amigos ganharem 10. Do que ganhar 30 e os amigos ganharem 40, sabe? Porque assim, não, porque se eu ganho mais do que eles, eu vou chegar com um carro melhor, eu consigo me destacar. E isso é um sinal do que a gente é enquanto povo, sabe? E Seja a Luz é uma proposta, na verdade, de contraponto a isso, sabe? É uma proposta de reflexão. Eu não, mais uma vez, eu não quero mudar ninguém, mas na verdade eu quero propor que a gente pelo menos pense nisso, sabe? É, de maneira genuína, porque no final das contas, cara, isso é uma coisa muito clichê, mas ao mesmo tempo é muito. As pessoas pensam um pouco nisso. É, você nem lembra. Um exercício interessantíssimo é: você não lembra, fora suas contas fixas, que é aluguel, ou conta de luz, ou celular, sei lá. Você não lembra, se eu te perguntar agora, você não lembra o que, é que você gastou o seu dinheiro do mês passado.
Sem dúvida.
Mas se você teve um encontro marcante com alguém, você lembra. Se você conheceu uma pessoa incrível, ou se alguma coisa relacionada a contato humano te marcou, você lembra.
Não tenho dúvida. Ou seja, é uma reflexão para nos tornarmos seres humanos melhores, né?
É isso, que a gente entenda que as relações elas estão para além dessa coisa toda. Dinheiro é bom, os prazeres são caros. Ok, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta. Mas as relações, elas não podem ficar sobrepostas a isso, né, cara? Porque aí a gente começa a perder uma coisa que é super boa, de você conhecer o outro, do outro te modificar em algum lugar, de você se permitir, sabe? É um exercício diário, realmente. Seja a luz, né? Faça o bem, não importa quem. Inclusive, tem uma sensação que é maravilhosa, que quando você faz o bem pra alguém, pelo menos pra mim, né, na minha perspectiva, existe um quê de egoísmo nisso. Porque quando eu faço bem pra alguém, eu tô pensando nessa pessoa, mas eu tô pensando em mim também. Porque me faz bem, eu fico feliz. Então, assim, visando a minha felicidade, eu faço bem pra alguém. Então, tem um quê egoísta, mas que gera uma conformidade boa.
Claro.
Gera uma aura positiva naquele momento.
É terápico pra ambos. Exatamente. Os lados. E olha só, é um outro tipo já de relação, né, cara? E totalmente, né, diferente, óbvio, né? Uma espécie de um contraponto. Que o cara tá ali, ele esquece a vida humana, então ele se apega ali à TV. E o clipe ficou muito bom, hein, cara? Ficou barato.
É, olha só, cara, também é uma música muito antiga, tem mais de 20 anos também. E é uma das minhas preferidas, cara. Eu até escolhi ela pra ser o primeiro lançamento, porque o Eric é o cara. O Eric, esse cara que eu conheci no estúdio, que virou batera da minha... Ele é o ator de Olha Só.
Ah, entendi. Tem o seu companheiro aí.
É, porque ali a história que conta ali é do cara que ele não liga pra namorada, mas e ele tem uma relação íntima com a televisão de tubo dele ali, que ele ama a televisão de tubo e tudo mais, que é meio que uma crítica. As telas, a maneira como a gente tá se relacionando hoje em dia. Uhum. Perdendo o relacionamento humano e indo pra um relacionamento, né...
tecnológico.
E fictício, porque fictício. Nada disso é real, né? Existem as benesses, né? Por exemplo, a gente jamais poderia estar realizando isso aqui se não fosse a tecnologia, né? Eu tô te conhecendo, a gente tá batendo um papo foda, porém, se eu morasse na mesma cidade que você, eu preferia estar aí.
Claro.
Encontrar você e tudo mais, do que ficar naquela coisa, não, mas vai dar mó trabalho, é longe, você quer, não, eu quero ir aí, eu quero te conhecer, a gente se falar, a gente, pô, tomar um café, bater papo, entendeu? Criar pertencimento, sabe? E olha só, ele fala também de uma relação, mas aí é uma relação, tipo assim, olha o que a gente tá perdendo. Olha o que tá acontecendo, sacou? Tudo é coisa que eu vivi, cara, tudo...
A hora que
ele... de um homem apaixonado.
A hora que ele toca o trombone pra TV é um espetáculo.
É uma maneira dele entreter a TV ali. O trombone tá até aqui, ó. O trombone. Tá
aqui. Agora indo pra reta final do papo aí. Pensando em tudo isso, tá? Uma pergunta agora aqui que surgiu. Pensando na sua obra, na sua trajetória de vida humana, nesses valores que você vem galgando, buscando... Como você define a sua obra, Galhardo?
Cara, eu não sei. Eu acho que eu nunca recebi essa pergunta. A minha obra é uma obra que tá sempre em transformação. Eu tô sempre tentando sair de um lugar comum, né, vicioso meu ali, de você pegou o violão, você fez um dó, vou falar, não, eu quero buscar um caminho que eu preciso pensar melhor, ou escutei um artista novo, e isso tá me modificando de alguma maneira, eu li sobre algum assunto, isso tá me modificando, alguém em quem você se inspira, tudo isso vai transformando quem eu sou.
Legal,
entendeu? Então a minha obra é isso, é uma obra em constante transformação. Muito porque bom. A minha obra sou eu, é o eu, né? Que tô sempre buscando essa transformação.
Cotidiana, né?
Sim, sim.
Legal.
Faz parte da minha trajetória, eu acho.
Bacana. E antes de fechar, deixa aí seus contatos, cara. Seja aí das bandas, do seu núcleo de estudos, né? Da Vila Musical, fica à vontade, cara.
Cara, o meu Instagram, né? Eu Galhardo Eu. O nome do álbum vai ser Eu.
Uhum.
Então, o meu Instagram é o arroba eugalhardoeu. Quem quiser conhecer as novidades aí do Ponto de Equilíbrio, que saiu um trabalho novo agora que a gente fez ao vivo, arroba Ponto de Equilíbrio. E a Vila Musical, que é arroba Vila Musical, que são os estúdios aqui no Rio, que tem as escolas, tem os estúdios de ensaio, gravação... aluga equipamento para show, a gente faz um monte de coisas e vamos nos conectar. Eu acho que o mais importante, assim, quem quiser falar de música ou quiser mandar uma música para eu ouvir, discutir sobre a vida, falar bobagem, eu tô vivendo, tô aí.
É isso aí, legal. Galhardo, cara, muito obrigado pela entrevista, satisfação falar contigo e parabéns por teu trabalho, as suas várias atividades aí que você vê que são extremamente com qualidade e pensando no bem do ser humano, das pessoas, de forma geral.
Obrigado vocês pelo espaço, por difundir essas ideias não tão revolucionárias assim, mas que na correria do dia a dia a gente às vezes acaba deixando passar algumas coisas. Então, assim, eu tento ser um propagador de amor nas suas mais variadas formas. Obrigado por esse espaço. Tomara que a gente consiga se conectar mais vezes e quando for em São Paulo aí, te dou um toque, a gente tentar se encontrar também pessoalmente para falar da vida, tomar uma cerveja, tomar um café, beleza?
Maravilha, esse foi Eu Galhardo, músico, produtor cultural e um cara super alto astral. E para finalizar, vamos escutar Olhe Só. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
Voltas dá, e a gente ainda aqui, dizendo um pro outro, assim é que se faz, bonito de se ver, e a gente ainda aqui, olhando como tudo é tão maior, parece que de novo eu vou sentir. Disso tudo e sinta o coração que bate sem querer e pede outra vez pra se sentir melhor e se justificar, pois bate sem querer e sabe que de tudo a melhor coisa a fazer é deixar esquecer.
Podcast Unesp.